Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu.
Saudações tricolores, minha gente. Sou o Sérgio Duarte, aqui no comando de mais um Rock Flu, juntamente com o Gustavo Valadares. Nessa aqui é a nossa edição número 58 indo pro ar, aqui pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. Maravilha.
É isso aí, Serginho. Bom, deixa eu apresentar aqui de uma vez o nosso convidado de hoje, que também é tricolor de carteirinha como nós. Tá difícil falar de Fluminense esses dias aí, enfim, mas vamos nós, né? Eu tô falando do guitarrista Sérgio Rocha, que fez parte do time aí do extinto Baseado em Blues, do próprio Blues Power Trio também, tendo trabalhado ao lado de grandes nomes aí do blues e do blues rock nacional, como Jefferson Gonçalves, o grande mestre Celso Busboy, enfim, que acaba de lançar um álbum solo bem bacana chamado Parece Que o Tempo Não Passou. Sérgio, meu camarada, tu sabe que a gente aqui é teu fã, cara. É um grande prazer nosso te receber por aqui no Rock Flow, meu irmão.
O prazer é meu e, infelizmente, o Fluminense está numa situação ridícula, né? Ontem eu não considerava de forma alguma que pudesse nem empatar e acabou perdendo. Luiz Alberto tomando aqueles dribles ridículos daquele Marcelinho Paraíba, mas enfim, vamos deixar isso aí na mão do Renato Gaúcho, que ele sabe o que faz, né? E é uma honra estar fazendo parte do programa. Eu estou lançando meu CD solo, meu primeiro CD, apesar de ter mais de 19 anos de carreira. É um prazer estar aqui falando do CD, da minha carreira aí para vocês, ainda mais que a rádio aborda esse lance do Fluminense, maneiro.
É, xará, mas esse ano aí, cara, o nosso time tá castigando a gente, hein?
Não, mas é brincadeira, cara. É um time que tem Maurício, o Wellington Monteiro, o Ed Carro, sabe? Mas querer chegar aonde, rapaz? Quanto que esses caras ganham por mesmo, mano? Porra, pra fazer o que eles fazem? Eu fico comparando a minha profissão, a profissão desses caras, você tá entendendo? Eu entro pra tocar numa casa, show, sem saber se eu vou ganhar dinheiro. E eu faço o meu melhor lá. Vocês sabem, eu não tô falando isso, tô querendo tirar onda de porra nenhuma não, rapaz. Vocês já viram o meu show? Chega lá, eu não erro uma nota de modéstia à parte, entendeu? Uma casa vazia ou cheia, o show é o mesmo. Como é que esses caras fazem o que eles fazem, rapaz? Eles só vivem fazendo isso a vida inteira. Ficam treinando o tempo todo pra chegar no jogo. Aquele jogo contra o Vitória, não é aquela butinada do Ed Carlos, dando passe pro cara fazer o segundo gol do Vitória? O cara deu uma espirrada de taco, o cara ficou sozinho na cara do goleiro. Porra, meu irmão, é brincadeira um negócio desse, porra, para com isso.
É, realmente, Sérgio, eu tô contigo aí, cara. Com esse elenco não vai ter jeito, é buraco na certa. Se não contratar, já era. Mas, cara, fala um pouquinho aí pra gente sobre esse teu álbum novo, que saiu pela Blues Time Records, do grande Big João Manfra, né, cara?
Sim, sim, esse meu CD, ele é... Na verdade, as músicas são todas em português, né, com duas instrumentais. Na verdade, esse álbum, ele não nasceu agora, ele nasceu há muitos anos. Que tem músicas ali, por exemplo, que eu ensaiava com Baseado em Blues em 98, 99, entendeu? Quer dizer, são músicas antigas que eu fui guardando, né, no meu arquivo. E quando eu tive como investir na minha carreira solo, eu lancei, né? Eu não tinha lançado nem no Blues Power Trio, que não sei se vocês sabem, eu continuo com o Blues Power, né? É uma carreira paralela que eu tenho à carreira solo. E teve músicas ali antigas, tem música nova, tem música que o Blues Power vai gravar com outra versão, que é justamente o título do CD. A gente tem uma outra versão que toca mais rock and roll. Enfim, cara, se eu for falar do CD, eu sou suspeito, porque, na minha opinião, o melhor CD que eu já gravei. Já gravei 3 Baseado em Blues, já gravei 2 do Blues Power, mas esse aí, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, é o melhor, porque eu acompanhei tudo, eu paguei a gravação, eu paguei tudo, entendeu? E eu vou te dizer, cara, você pra ter uma carreira solo, pra ter uma carreira artística no Brasil, se você não tiver investimento, você não acontece, entendeu? É, se você não tiver como investir ou alguém pra investir em você, você vai ficar tocando em barzinho de noite, entendeu? Não vai arrumar nada, vai ficar eternamente nesse ciclo vicioso. Infelizmente, a maioria dos músicos talentosos do Brasil ficam metidos, que é ficar tocando na noite para tocando MPB, e, enfim, pra poder ter um dinheiro pra se sustentar. Isso é uma coisa. Tem tanta gente aí que compõe bem, que toca bem, podia estar trabalhando bem, mas felizmente.
Quem são os músicos que gravaram com você o CD aí, que estão tocando com você aí no show?
Quem gravou comigo foi o Beto Werther, né, que era do Big Alambique, baterista. O César Lago, do Billy Street, baixista excelente também. E o que fez uma participação nos teclados foi o Léo Mendes, que é um rapaz muito bom também, tecladista muito bom. Só que quem está tocando teclado comigo agora é o Leandro Freixo, que é um excelente tecladista também, que tá. Ele voltou dos Estados Unidos tem 2 anos, e lá fora ele tocou com o pessoal do Lina Skinner, ele tocou em igreja gospel, a norte-americana, a igreja dos negros. Enfim, ele tem uma experiência musical excelente. E, cara, a banda tá. Você, o Serginho viu lá no Barra Garden, e ele pode falar melhor aí que eu, porque senão eu vou ficar falando que é excelente, né? O trabalho. Meu filho, vou falar que meu filho é feio.
Legal. Bom, a gente vai fazer aqui uma pequena pausa no bate-papo. Tá na hora de jogar um rock and roll aqui pro ar, né? E daqui a pouco a gente retoma o papo aqui com o nosso convidado de hoje, o guitarrista e tricolor Sérgio Rocha. Primeiro bloco desse rock tudo pro ar, pessoal. Segura aí, só na caixa.
Outside woman, play the end of town. so much.
minha gente, abrimos esse Rock Flow aqui de hoje com um autêntico petardo sonoro aí testado de uma apresentação ao vivo do Gotemiro na cidade de Memphis, no Tennessee, que aconteceu no mês passado, exatamente aí no dia 21 de julho. A música se chama Inside Outside Woman Blues e é uma faixa totalmente inédita. Ela faz parte aí do repertório do novo CD da banda, que será lançado agora no dia 27 de outubro. O que está prometendo aí ser uma volta da mula às suas raízes, com um som mais pesado, coisa e tal. E a expectativa dos fãs realmente está muito forte em relação a esse trabalho. E o Gotemiro, que sempre foi uma influência bem forte aí do seu trabalho, né, Sérgio?
Pois é, rapaz. O Gotemiro eu conhecia por causa do Fábio, né? O Fábio, do Blues Power Trio, é um grande fã, né, do Gotemiro. Eu conheci a partir dele. E é um trabalho excelente. O Warren Haynes é um excelente guitarrista. E eles têm, a gente inclusive, né, o Blues Power tentou copiar o que eles fizeram lá, né, que eles botaram os CDs de músicas ao vivo online, né, para as pessoas baixarem com capa. Tudo. A gente foi a primeira banda do Brasil que teve essa iniciativa também de botar esses CDs de apresentações inéditas online, né. Foi bem legal essa iniciativa. Se bem que nos Estados Unidos está mais certo isso, né? Porque a cultura é outra, né, cara? Aqui o negócio é muito diferente, né?
É verdade. Bom, a segunda faixa a pintar por aqui foi a irretocável Couldn't Stand the Weather, outro arrasa quarteirão aí. Steve Ray Vaughan é brincadeira também, né, minha gente? Fala sério.
Com certeza. Inclusive, nos meus shows, né, além de eu tocar as minhas músicas do CD, eu faço um tributo a Steve Ray, o Eric Clapton e o Celso Cusboy, que é um amigo, né? Eu sempre divulgo o trabalho do Cusboy também, por onde eu passo. E essa música aí, Couldn't Stand the Weather, é uma das músicas do repertório. É excelente, essa música é uma das melhores do livro.
Pois é, cara, esse aí é mais um que morreu cedo demais, né? A gente realmente não se conforma, fazer o quê? E a faixa que fechou esse primeiro bloco chama-se Rugged Road, e é de autoria de mais um guitarreiro aí, que é do primeiro time, o Robin Ford. E esse cara tem um estilo aí meio no caminho entre o blues, o rock, com guitarra de jazz. E tem uma carreira super sólida, com quase 30 álbuns já lançados, desde o primeirão lá, o Discovering the Blues de 72, até o mais recente, que saiu agora no início de 2009, chamado Soul of Fan, que é ao vivo. Esse cara é outro monstro sagrado, né, Sérgio?
Bom, com certeza, o Robin Ford, inclusive, é uma referência e uma influência muito forte na minha maneira de tocar. Porque ele busca o fraseado jazzístico no meio do blues e rock, né? E eu vou muito por essa linha de raciocínio também, para poder sair do trivial, né? Porque a coisa que mais tem por aí é guitarrista tocando blues, aquelas pentatônicas, aquela coisa que fica até chato, né? E o Robin Ford, não, ele tem uma linguagem diferente, inclusive até porque ele tocou com Miles Davis também, né? E ele toca saxofone, então ele tem uma visão melódica e improvisação muito, vamos dizer assim, diferente por causa desses fatores aí do saxofone. O cara que improvisa com sax, ele tem é outra linha de raciocínio, é muito diferente da guitarra. Então ele estuda outras coisas, ele tem outras influências, Charlie Parker, etc. Que é totalmente diferente do que é a concepção do instrumento de guitarra, né? Então, ele, o resultado é esse. O Robin Ford, pra mim, é um dos melhores. Assim, os que mais me agradam, excelente, excelente.
É verdade. O cara, além do teu trabalho como músico, propriamente dito, tu também dá aulas aí de violão e guitarra, né? Como é que anda essa molecada mais nova que tá começando a aprender a tocar? Eles estão mais pro rock and roll ou mais pra MPB? Pô, tu joga rock e blues aí pra cima dessa galera, pô. Não dá mole, não, pô.
Não, com certeza é. Ó, rapaz, eu vou te falar que os alunos mais novos eu tenho dado sorte, porque primeiro que me procuram muito por causa do blues, né? Por causa da minha história dentro do blues nacional, né? E a maioria dos garotos que vem, assim, adolescentes, já são meio que exceções, porque eles conhecem rock and roll dos 70, conhecem blues e. Então é uma coisa que facilita, né? Poder mostrar para eles outras coisas que são mais novas, tipo o Warren Haynes mesmo, um cara contemporâneo do o Bonamassa, que é excelente também, né? Tem outros guitarristas aí muito bons, né? Tem um guitarrista canadense também, chamado Philip Face, que é excelente, e é novo. É um cara que quem promoveu muito ele, a carreira dele, foi o Jeff Healey, parecido Jeff Healey, né, que também era canadense. Mas, cara, meu trabalho fica facilitado porque essa garotada, por causa dos pais, né? Do pai ou da mãe que ouviam rock and roll, ele já vem com uma influência boa para ter aula. Mas não que não estejam sendo influenciados por essa. O rock and roll morreu, né? O que tem agora é esse negócio aí de NX0, esses troços, entendeu? Que pra mim isso não é rock. Minha filha, 13 anos, ela é fã desse negócio de NX0. Passa lá na televisão, eu fico sacaneando, falando, eu vou ensinar esse moleque a tocar guitarra, que solo nessa porra. Eu passei isso. Não sabe tocar porra nenhuma aí, ó. É aquela onda, né? O garotinho bonitinho com a guitarra. É o biotipo, né? Da mídia, né? Aquela coisa. É isso aí, cara.
O NX0 já traz a nota embutida no nome da banda, né, cara?
Ah, é. Pois é, tu sabe que. Falando desse modo, engraçado que o blues ele foge disso, né? O blues não tem biotipo, né? Vê o ícone maior do blues é um senhor obeso de 80 anos, que é o B.B. King. Entendeu? Então não tem como ser um gostosão. É uma música tão abrangente, ela é tão democrática que até nisso ela tem essa característica.
Bom, minha gente, no próximo bloco a gente vai fazer, é claro, uma homenagem especial aqui ao nosso convidado de hoje, né? Não tinha como não rolar isso aí. E a gente vai detonar por aqui três faixas, cada uma representando uma fase do trabalho do Sérgio Rocha como guitarrista. A gente abre então com I Have My Baby, da época do Baseado em Blues, do primeiro CD. Segue com Até o Fim da Estrada, do Blues Power Trio, uma versão ao vivo e super bacana, periscada do Festival de Bitpoca, que é o Beat Blues, isso foi no ano de 2006, e fechamos então com Vida de Cão, uma faixa do álbum novo aí do Serjão, e do qual a gente já falou aí no primeiro bloco, né? Parece que o tempo não passou.
Essa primeira faixa aí que vai tocar, a Rap My Baby, né? essa música, se não me engano, é a faixa 11 do primeiro CD, Baseado em Blues. Eu gravei esse CD, foi o primeiro CD que eu gravei na minha vida, foi eu tinha 25, 24 anos de idade, por aí, já era pai, e essa música eu gosto muito dela até hoje, e em determinado momento da carreira de Baseado em Blues passaram a odiar essa música, não sei porquê, e eu sempre gostei dessa música, eu sempre fui do contra ali, foi engraçado, por exemplo, o acústico do Baseado em Blues é o disco que eu menos gosto, entendeu? O que eu mais gosto é o primeiro e o segundo CD, que é o Madrugada Blues. Teve uma música que tocou na Rádio Cidade, na programação do chamado. É um programa chamado Versão Brasileira. Ele ia pra programação normal, aí coisas que só acontecem no Botafogo, Baseado em Blues. A programação da rádio mudou. Mudou o perfil da rádio. Impressionante, né, cara? Quando a gente tava conseguindo botar a cabecinha, acabou, mano. Porra, é foda, mano. Olha então. Aí. Em 98, né, eu comecei a fazer uns shows em homenagem a Eric Clapton, aí, com origem ao Blues Power, e mais tarde, em 2001, 2002, o Fábio comprou o barulho do Blues Power também, e enfim, nós chamamos o Beto e fizemos o trio, né, e grande prazer ter feito esse trabalho, o Blues Power, que ainda continua, né, porque o Blues Power, Baseado em Blues, eu viajei o Brasil todo tocando blues, que pra mim é muito valioso. Que eu viajei o Brasil todo tocando blues do Brasil, entendeu? Não tem essa de ter que tocar axé nem MPB, não. Fui tocando blues mesmo. E nunca paguei um centavo de passagem de avião na minha vida, entendeu? Por conta disso. E isso pra mim é muito, muito importante. E é isso. Meu álbum novo aí, tomara que. Eu também viajo muito pelo Brasil tocando, mas o negócio tá difícil. Tá difícil. Tá difícil pra cacete, mas a gente vai. Não desiste nunca, é brasileiro. Não desiste nunca. Então, na sequência agora, a primeira faixa é Baseado em Blues, a Rap My Baby. Depois, Blues Power até o fim da estrada, que é o título do segundo CD do Blues Power. Essa versão é ao vivo em Beatbox em 2006. E a última é do meu CD solo, parece que o tempo não passou, é Vida de Cão.
Bye.
Beleza, essa aí então foi A Vida de Cão, faixa pescada justamente do Parece que o Tempo Não Passou, álbum lançado recentemente aqui pelo nosso convidado de hoje, né, o guitarrista Sérgio Rocha. Aliás, cara, quais são aí os teus planos pro futuro? Tu já falou que tá seguindo aí com o Blues Power Trio, enfim, numa carreira paralela. Vocês estão com planos de CD novo aí na área, como é que tá isso, cara?
Sim, é... Blues Power dia 30 de agosto agora, tá do Teatro da USP no Festival de Blues. É, no Teatro da USP às 20 horas, lá em Niterói. E é quase certo que esse CD, esse show vai virar um CD ao vivo.
Pô, legal.
Inclusive porque esse CD, esse show, ele, como tem agora os 40 anos de Woodstock, né? Nós vamos fazer ele uma homenagem a Jimi Hendrix. Então, vai ter música muita música inédita, que a gente vai estar tocando. Então, isso, de repente, entra no CD também e a gente faz o nosso terceiro CD ao vivo. Bem, isso aí é o que a gente está planejando, né? E eu, com a minha carreira, estou seguindo também. Se Deus quiser, no final do ano que vem, eu já estou gravando o segundo CD, eu já estou compondo, entendeu? A gente não para não, meu irmão. A gente para até o fim da estrada, meu irmão.
Tem essa não. Tem que ser, tem que ser. É
isso aí. A gente é persistente pra caralho. É porque, cara, a verdade é a seguinte, meu irmão. É, o prazer maior da minha vida é estar em cima do palco tocando guitarra, tocando blues. E no dia que eu não tiver mais isso, é porque eu vou estar indo embora desse planeta aqui. Esse é o maior tesão da minha vida. Isso que tá valendo.
É isso aí, cara. Bom, minha gente, chegou a hora de detonarmos por aqui as nossas tradicionais dicas da semana. E hoje eu queria falar sobre o ótimo blog aí do jornalista João Ricardo. Anota o endereço aí, é www.futipopclub.wordpress.com. Qualquer dúvida é só dar uma conferida lá no nosso comunidade do Orkut, que tem lá o link. E no blog ele aborda diversos temas aí relacionados ao futebol e ao mundo da música e das artes em geral. O João, um dos redatores aí do jornal Hoje, é um ótimo jornalista e sabe de tudo aí de rock and roll. Inclusive, nesse último sábado, dia 15 de agosto, foi pro ar o primeiro dos 7 episódios dentro do jornal chamado Sábado de Rock. E cada episódio aí vai abranger um período do rock and roll, né, ou um estilo específico. E tá muito bacana essa série aí. O primeiro episódio que foi ao ar agora, o depoimento foi do Casa Grande. Cada episódio vai ter o depoimento de um artista, de alguém ligado ao cenário do rock and roll. Então fiquem de olho aí, o jornal Hoje vai ao ar aí, no caso, aos sábados, às 13h15, é imperdível, são 7 edições.
É, legal, super dica essa aí. Bom, a minha dica dessa vez é a seguinte, eu vou falar sobre o novo álbum dos Mutantes, banda super importante aí do rock nacional, que finalmente vai lançar material novo, isso depois de 35 anos, o álbum vai ser detonado agora no início de setembro e tem um título que é no mínimo estranho, ele se chama Aí, Ó... Amortecedor. Além da banda aí do Sérgio Dias e companhia, o álbum traz aí as participações especiais do figuraça do Tom Zé fazendo vocal em uma das faixas, além do Gabriel Levi, grande fera aí do acordeão, e o Rafael Godoy, que é trombonista. Vamos ver o que, é que vai pintar aí nesse novo Mutantes. Enfim, é bom todo mundo já ficar ligado. Curiosamente, no entanto, ainda não há previsão para esse lançamento aqui no Brasil. Num primeiro momento, o álbum vai ser lançado somente lá nos Estados Unidos. Enfim, vamos aguardar aí, né? Sérgio, meu camarada, ficou faltando então só uma dica tua, cara, pra gente fechar essa conta por aqui. Manda bala aí.
Cara, falar em Mutantes, a dica é justamente que vai estrear no Telecine, no Canal Brasil, né? O filme Loki, que é sobre a vida do Arnaldo Batista, que é justamente sobre esse assunto aí que você falou agora, do Mutantes, né?
E pô, legal.
Eu vi uma... Esse filme deve ser interessante porque é uma história do rock and roll nacional e, além disso, é uma história humana, né? Uma história do cara que teve um lance aí de uso de droga, sei lá, né? Não conheço direito, vou até assistir pra ficar melhor informado. Mas é bem interessante isso. É um Loki, vai passar no Canal Brasil esse mês agora de agosto.
Bem lembrado, Sérgio. Aliás, eu já escutei falar muito bem aí do filme. Aí. Diversas pessoas já comentaram comigo aí que o filme é excelente. Bom, pessoal, no terceiro bloco aqui de hoje, vamos fazer mais uma homenagem, dessa vez, ao histórico eterno do Festival de Woodstock, que está completando agora, nesse mês de agosto, 40 anos. Quem diria, hein? Parece que foi ontem. E a gente vai detonar por aqui três pérolas que rolaram por lá na época, de três artistas aí que foram, de alguma maneira, os grandes destaques daquele festival, né? A gente vai abrir esse bloco então com Isso A Little Help From My Friends, uma música dos Beatles com, no vozeirão aí do Joey Cocker, e completa aí o tanque com dois guitarristas que são pesos pesadíssimos. O Carlos Santana praticamente se lançou aí no festival com Soul Sacrifice, e ninguém menos que o Jimi Hendrix, é claro, né? Não podia ficar de fora com a versão de Fire. E o Woodstock aí foi simplesmente o maior festival de todos os tempos, né, Sérgio? The Who, Hendrix, Santana, Creedence, Mountain, só tinha coisa boa, né?
Com certeza. Imagina quem teve o prazer de presenciar esse festival, vendo todas essas atrações aí do verdadeiro rock and roll, né? O auge, né? Do rock and roll, de todo o movimento mundial, né? Uma mudança de mentalidade, etc., da liberação sexual da mulher, uma série de revoluções, Estados Unidos, Vietnã, as pessoas prestando atenção no que eles estavam fazendo e protestando. É muito interessante, né? E
é verdade,
voltando a falar do Hendrix, né? A gente vai fazer agora, dia 30 de agosto, lá no Jadaúso, o show dos Power, com homenagem ao Hendrix, né? A gente vai tocar umas músicas dele, e homenagem ao Festival de Stock, como eu já falei. E o Santana também é maravilhoso. Santana, eu vi um show aqui no, não sei nem mais o nome, não sei o que hall, né? Muda toda hora de nome. É, Punk Hall, sei lá. Eu vi um show dele de 3 horas de duração, que impressionantemente passaram assim, os caras de óleo, tão bom que o show era. O cara é excelente.
É, realmente aí o Woodstock marcou a história da humanidade, né? Não tem jeito, cara. Bom, vamos detonar então essa sonzeira aí. Vamos lá com esse trio de peso. Joe Cocker, Santana e Jimi Hendrix. São 40 anos de Woodstock, como o Serginho falou, parece que foi ontem, né? Maravilha. Detona isso aí.
Sing out of key, yeah. Oh baby, how did I? Well, I met him over there. Well, he had that one kind of way. Well, I'm gonna take it for my friend. Of the day,
are you sad because you're on your own?
I tell me when you say no more, only to live, my friend. I got to buy the devil. Well, somebody got to live, I live. Love.
you know I got love for my friend. Would you believe in a love at first sight? I'm sure that it happens all the time. You know it does.
What?
I don't see nothing, but it's just your life. Oh, you know I got to live. I got to live to hold my breath. Oh, that is the way I feel. Oh, I'm dead before my love. Get my friends together. All we gotta do is love. I'm gonna take them home with me now. You gotta get on to your friends. You gotta get hold of your friend and love. Nobody knows the way. Nobody knows the way. You got your friend. You got your friend to love. You got your friend to love. You got your friend to love. You got your soul to love. Myself, thank you almost indeed. See you again. Beautiful.
Rock Flu.
You don't care for me, I don't care about that. You got a new fool, ha, I'm not like that. I've only one itch in his eye. Let me stand next to you. Listen here, baby. Step back to so damn crazy. Hey, your mama ain't home and ain't mama, son. To play with me and you won't get burned. I've only one itch in his eye. Let me stand next to you. Oh, let me stand. I ain't gonna give you too much time. Jimmy, take him. Yeah, you know what I'm talking about, man.
Minha gente, infelizmente estamos nos aproximando aí do final de mais essa edição do Rock Plus aqui pelas ondas da Rádio DC, a rádio da torcida tricolor. E antes da gente mandar aí pro ar aí a saideira, tá na hora de anunciarmos também, é claro, quem faturou os brindes do programa anterior. No caso aí foram dois CDs aí bem legais do tecladista Rafael Veronese, chamados Interior e Caravana. Ele faz parte aí do time da banda Expresso Santiago, lá do grande Milton Couto, Miltinho, que foi convidado nosso aqui no Rock Plus algumas semanas. E quem faturou os brindes dessa vez aí foram o Arthur Bernardes, morador do bairro de Botafogo aqui no Rio. Ele que foi o primeiro a acertar a pergunta que fizemos no ar. E a gente queria saber qual era a data de estreia do Fusão na Sul-Americana. E a resposta correta, claro, foi o dia 12 de agosto. A nossa estreia aí no torneio logo contra o Flamengo, né? Nosso velho freguês aí. Fusão aí que botou aí o time reserva, ou seria o time C. E o Flamengo não conseguiu ganhar da gente, ficou no 0-0. E se Deus quiser, a gente vai eliminar eles aí no jogo de volta.
Beleza, mas isso aí é que é otimismo, meu amigo. Não é brincadeira, não. O Fluminense tá sem time. O Fluminense tá sem time titular, rapaz. O cara bota reserva pra jogar. Só tem maluco. Bom, e hoje temos um novo brinde aqui pra ser sorteado, que aliás é uma cortesia do nosso convidado de hoje aqui pros nossos ouvintes. Vamos sortear justamente o álbum novo do Sérgio Rocha, O Parece Que o Tempo Não Passou, do qual a gente já falou bastante aqui hoje. Para faturar esse CD, basta então responder pra gente a seguinte pergunta: já que acabou de rolar aí um bloco em homenagem ao festival de Woodstock, a gente quer saber duas coisas. Qual foi a musa de Woodstock que o grande Sergei, o dinossauro do rock nacional, acabou pegando, né? Essa é mole. Mas a gente quer saber uma outra coisa. Pra que time torce aí o Sergei também? Vamos saber o time do Sergei, beleza? Pois é, agora complicou mais um pouquinho, mas é isso aí então. Basta mandar as respostas lá pro nosso e-mail, o rockflu@torcidatricolor.com.br. E o primeiro a chegar com a resposta correta, ou com as respostas corretas, já que são duas, né? Já fatura aí esse brinde, que é maneiríssimo.
As duas perguntinhas aí que nem são tão difíceis assim, né, Gustavo? Quem foi que o Sergei pegou e qual é o time do cara? Essa aí é mole, hein? Bom, tá na hora da gente agradecer aqui ao grande Sérgio Rocha, não só pela sessão aí do brinde, que é show de bola, mas também, principalmente, cara, pela sua presença aqui nesse Rock Flu de hoje. Valeu demais aí pela visita, meu camarada. O papo foi super bacana, pegado aí a muito blues e rock and roll, como é de praxe por aqui, né? Muito legal. E agora que você já sai do caminho, cara, fica mais fácil aí. Quando você quiser voltar, estamos aí, meu camarada.
Beleza, muito obrigado aí, Gustavo, Serginho. Valeu pelo convite, foi um prazer estar falando aqui. Ainda mais que é rádio de tricolor e eu como tricolor também. Eu fico muito agradecido por vocês terem me chamado. E é isso aí, cara. Próxima vez, se Deus quiser, estiver lançando aí o CD do Bruce Power, se quiser, a gente faz outra, passa barradão. E eu, foi muito legal a entrevista, eu ri bastante aqui. E é isso aí. Esse clima descontraído, isso é bem, bem bacana. E muito obrigado por ter essa oportunidade de estar falando do meu CD, da minha carreira. Isso é muito importante. O artista está fora da mídia, ele tem poucos veículos de comunicação para poder divulgar o seu trabalho. O que vocês fazem aí é de grande, grande valia para essa galera que está fora da mídia.
Ô, Sérgio, agora na saideira, cara, a gente vai tocar uma do mestre Celso Blues Boy, que eu particularmente sei aí que é um, além de ser um dos seus ídolos aí, é um amigo seu. E eu queria saber o seguinte, cara, além do Celso, quais foram os teus grandes ídolos aí, não só na guitarra, né, como na música, e foram os caras que te levaram a querer ser músico e querer ser guitarrista?
Não, é, primeiramente, eu tinha 11 para 12 anos, e o meu irmão mais velho, meu irmão tem 7 anos a mais que eu, né, ele, na década de 80, começo da década de 80, na década de 70, fazia muito rock and roll pra casa e eu acabava ouvindo, né? Uma vez ele trouxe um tal de Jimi Hendrix. Aí quando eu ouvi aquilo, eu falei, eu quero isso aí, eu quero tocar esse instrumento aí, quero fazer isso. E pedi um violão, uma guitarra pro meu pai falou, não, te dou um violão, se tu tiver aula, depois te dou uma guitarra. Aí eu aceitei esse aula de violão, aí comecei, né, a tocar já disso, já foi em 83. Aliás, diga-se de passagem, o ano que nesse final do Flamengo da final com o de Assis.
Verdade.
Finalzinho. Bem, eu me lembro desse dia, eu tava aqui na sala que eu tô agora, na casa da minha mãe.
Né? Recordar e viver.
Pois é. Tava aqui lanchando, meu coroa, meu falecido pai lá ouvindo, meu pai ouvia do jogo do rádio direto. Antigamente eu não tinha esse negócio de televisionado, não tinha porra nenhuma disso. Aí o meu pai tava ouvindo lá no quarto dele o jogo e ele deu um grito, gol! E eu, lanchando, engoli o lanche inteiro, fui lá pro quadro, comecei a ganhar. Foi um negócio, meu irmão tava no jogo, viu ao vivo. Maravilhoso, né, cara? Eu tava falando isso pro meu filho mais velho. Cara do Flamengo, em 83, que era um timaço. Fluminense, aquele time de desconhecido. Branco, Leomir, Jandir. É, o mais conhecido ali era o Austin Assis, porque o Assis tinha jogado São Paulo. O Washington fez sucesso com ele no Atlético Paranaense, vê se trouxe eles. Quer dizer, era um time. Eu me lembro que quando eu vi as contratações do Fluminense naquele ano, eu falei, porra, nós estamos perdidos. Era Branco, Jandir, Leomir, que eram esses caras, né? E os caras fizeram aquele timaço, tricampeão carioca e campeão brasileiro. Maravilhoso, fase maravilhosa. Foi uma resposta e tanto aquela urubuzada que enchiu meu saco. O negócio de cifre, cacete. É o cacete, porra. Então, falando do do meu princípio como músico, né? Em 83, comecei a tocar. E as minhas influências, eu tive muitas influências de Purple, Hit Blackmore, o Mark Knopfler. Em 90 eu conheci o Steve Ray Vaughan, né, através daquele disco Texas Flood. Nunca tinha ouvido aquilo na minha vida, fiquei maravilhado. Bob Ford, que eu conheci na década de 90 também, o Hendrix, nem se fala, B.B. King, Fred King, Albert King, que eu estudei todo o estilo do Albert King para poder tocar cover do Steve Ray Vaughan. Diga-se passagem, isso aí é uma coisa que eu passo para os meus alunos, né? Para você aprender a tocar as frases do Steve Ray, que eu ouvi o Albert King. É bem interessante, porque ele sugou muita coisa do Albert King. Mas é isso, e o Celso foi uma grande influência desde novo, porque eu ia praticamente todos os shows que eu fazia no circo, não era um pouco, né? E quando eu era baseado em blues, nós acabamos fazendo uma turnê com o Celso. A gente entrava, fazia meio show, metade do show em diante, e o Celso aparecia no palco para fazer o resto do show com a gente. Foi bem legal isso, essa experiência, de ir para a estrada com o Celso Blues Boy. E hoje em dia ele é um amigo, ele sabe do meu trabalho, ele me respeita como músico e ele sabe que eu vou sempre levar a obra dele enquanto eu estiver atuando, né? Porque todos os meus shows têm música de Celso Blues Boy, isso aí vai ser até eternamente.
Pô, legal isso daí. Ô, Sergião, e tu fica à vontade também, cara, para passar aqui pros ouvintes a tua agenda aí de shows pros próximos meses. Tu aproveita aqui o espaço, meu irmão, e manda bala. O que é que vai pintar aí nos meses de agosto e setembro, por exemplo? Diz aí.
Primeiro eu vou falar o Blues Power, né? Nós vamos fazer um show agora dia 30, né? Como eu já falei, né? Domingo, dia 30 de agosto, dia da UF, Herói Caraí, né? Fazendo uma homenagem a Jimi Hendrix pelos 40 anos do Festival do Woodstock, e deve ser gravado no CD ao vivo também. Quer dizer, bem interessante pro público, né? Tiver a fim de ir lá, puder ir participar dessa gravação com a gente. E dia 4 de setembro eu tô lançando meu CD no Salão 79, é uma sexta-feira, Rua Pedro Guimarães 79, Botafogo. Dia 18 de setembro eu tô na FNAC da Barra, Barra Shopping, né? Fazendo também o lançamento do Pocket Show na FNAC Barra Shopping. Dia 2 de outubro, se não me engano, é no Salão de novo, num show de lançamento também. Dia 17 de outubro eu tô fazendo um show especial de tributo a Jimi Hendrix no Saloon também, do Dudu Gemal, que é um excelente vocalista, cantando, e a minha banda acompanhando, eu, César e o Beto Werther. E depois em novembro eu teria que abrir aqui o MySpace para ver, porque eu não guardo de cabeça, mas quem quiser conferir minha agenda pode ir lá no meu MySpace, é myspace.com/SergioRocheBanda, tem a minha agenda completa lá.
Bom, e a saideira por aqui hoje é mais uma surpresa que a gente preparou aqui pro Sergião. É o seguinte, vai rolar Rock Fora da Lei, que é um verdadeiro clássico aí da carreira do mestre Celso Blues Boy. E a gente já tá sabendo aí que o Celso sempre foi uma grande inspiração para você, né, cara, como guitarrista, sem falar que é um grande amigo seu. E o Celso Blues Boy tem cadeira cativa aí na história do blues, do próprio rock and roll aqui no Brasil, né, cara? Essa aqui é a verdade.
Não, com certeza. E o Celso, ele por ser amigo, ele já me confidenciou algumas coisas, inclusive uma delas é que ele, na década de 80, né, que foi o grande auge para ele, ele conseguiu botar aquela música Brilho da Noite no top 50 do Brasil, né? Então, quer dizer, as 50 músicas mais tocadas no Brasil tinham blues, que era ele interpretando, que era Brilho da Noite. Então, esse tipo de informação não chega às pessoas, porque, claro que também é uma coisa que já passou, mas o blues ele é muito justiçado aqui, o blues nacional, né? Essa é a minha bandeira. É o que o Celso fez a carreira dele toda, e é o que eu estou tentando, não é imitar, mas levar a mesma bandeira que é o blues, com letra em português, falando da nossa realidade, falando do nosso cotidiano, que vamos dizer assim, que é um subgênero do norte-americano, né? Porque existe essa vertente, esse subgênero, o blues brasileiro. Essa, a minha luta é mostrar que existe isso. o Celso já fez o trabalho dele, alguém tem que continuar isso. E eu vou, vamos dizer assim, estou assumindo esse trabalho aí de divulgar esse subgênero para as pessoas e quem sabe um dia ter um reconhecimento, né?
É, falou tudo aí, Sérgio. Essa coisa do rock autoral, do blues autoral em português, isso é super importante, né? Na minha humilde opinião aí, como ouvinte, cara, o primeiro LP, na época era LP, né? O pessoal pode não lembrar, mas na década de 80, se eu não me engano, é de 83, 84. O primeiro LP do Celso, Som na Guitarra, aquilo pra mim é uma obra-prima, um dos maiores LPs pra mim da música nacional. Independente se é rock ou se é blues. E é todo feito em português, né? E as músicas ficaram. Aí você tem Brilho da Noite, Fumando na Escuridão, Aumenta que Sai Rock and Roll, Rock Fora da Lei. 25 anos depois, e todo mundo ainda escuta, ainda lembra disso aí, né?
Com certeza, o Celso tem um público cativo, e que esse público, ele infelizmente, ele está se renovando, porque se era difícil, agora está muito mais ainda, e a tendência é piorar, né? Felizmente. É assim, pra se divulgar blues no Brasil, pô, muito difícil, cara. Muito difícil, ninguém quer saber. Você quer saber de Cláudia Leite e Ivete Sangalo, cara. São a mesma pessoa. Só troca.
É, mas não tem nada não, Sérgio. Tem Ivete Sangalo e Cláudia Leite, mas tem Sérgio Rocha e Celso dos Boys.
É, são os heróis da resistência. Que resiste, meu irmão. Resiste.
Bom, pessoal, é isso aí. Vocês vão ficando aqui em ótima companhia com o Mr. Celso dos Boys. E a gente vai ficando por aqui com a promessa de retornarmos em 15 dias com mais um Rock Flu novinho em folha. Grande abraço aí pro Sergião, outro pro Gustavo e saudações tricolores aí pra todo mundo. É aí que o tricolor vai melhorar, pessoal. Saudações.
Não esquecer. Valeu. Obrigado aí por ter participado. Saudações tricolores. E vamos lá que milagres acontecem.
Beleza, gente. Abraço pro Sergião aí, outro pro Serginho. Saudações.
Isso aí.
Valeu.
Escuto o ronco dos carros, as luzes querem me achar. Tudo que eu fiz foi um rock. Não querem me perdoar. Essa caçada selvagem leva a loucura. Eu fujo de mim, mas alguém me procura.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.